Como melhor emoção leciona para o seguinte?
Olha, foram vários momentos emocionantes, mas se for buscar aqui na memória, o mais emocionante é a promulgação. O discurso que Dr. Ulisses fez, né, da Constituição Cidadã. Dr. Ulisses era um grande frasista. Ele tinha uma capacidade de ler uma peça escrita com a naturalidade de quem estava falando de improviso e construía frases, né, de muito impacto. E ali, naquele plenário, era a sensação do dever cumprido, aquela esperança de um Brasil novo, de um tempo novo. Eu estou falando, estou aqui arrepiado, né, com a lembrança daquele instante, o plenário cantando o hino nacional. Era o fim de um ciclo autoritário que o Brasil tinha vivido, a esperança de que o país iria avançar. Avançamos, né? Tem muita crítica ao texto da Constituição, eu mesmo sou um dos que hoje, 30 anos depois, faço algumas críticas, mas foi o resultado do pacto político de um país que saía de um regime de exceção, de uma ditadura, que sonhava por liberdades, que sonhava com desenvolvimento, com justiça social e que terminou, né, colocando na Constituição tantos direitos, tantas vinculações, que hoje é preciso um reexame sobre isso. 30 anos depois é preciso a gente reexaminar um pouco isso. Mas foi indiscutivelmente o momento de maior emoção. Vários outros instantes, né? Tem vários outros instantes memoráveis que podem ser, né, lembrados. Eu acho que quando tínhamos muito lobby, né? Tanto é que os setores da sociedade que tiveram capacidade de se organizar mais, conquistaram mais na Constituinte. Mas o legítimo lobby, por exemplo, dos índios foi muito bacana, né? Porque os índios do Brasil todo se reuniram, né? Vieram, né, a caráter, em traje de guerra, se fosse preciso, para reivindicar os seus direitos. E a Constituição foi muito atenta a essas reivindicações que foram apresentadas. Muitos movimentos corporativos, né, as corporações que tiveram capacidade de se organizar mais, conquistaram mais, mas de forma geral, o texto da Constituição, ela tem uma preocupação com a cidadania, né, tem uma preocupação com o cidadão. Não se preocupou muito com o outro lado dos gastos, né? Né, teve um viés de despesa muito forte. Essa é uma crítica que se faz. A Constituição fez um conjunto, um enumerado de direitos, né, difusos, individuais, coletivos, etc., mas não se preocupou muito com o lado da receita. Tanto é que o próprio governo federal deu um drible no Constituinte quando hoje não divide as contribuições. Foi criada as contribuições, que não era nem taxa nem imposto. Hoje a União arrecada para si só o resultado das contribuições. Mas o fato é que o resultado da nossa Constituição era um Estado muito grande. Eu hoje tenho uma visão muito mais liberal. Acho que o Estado muitas vezes atrapalha mais a vida do cidadão do que ajuda. O Estado, quando fica gigantesco, como é o nosso, né, ele é um ônus para a sociedade. Ao invés de ser uma ferramenta de justiça, uma ferramenta de paz, de igualdade, pelo contrário, ele passa a ser um elemento de reprodução de um modelo que está errado. Porque eu acredito muito mais na força do cidadão, né, da cidadã, do homem, da mulher, do indivíduo, de resolver os seus problemas do que do Estado. Então,
Então, isso baseado na sua experiência, foi prefeito 3 vezes, né, e foi depois governador. O senhor podia apontar para a gente aí onde o senhor esbarrou em coisas da Constituição nesse momento que o senhor
Não, você.
a favor e contra, entendeu?
Complementando, o que se constata hoje? Essa partilha de recursos a partir da Constituição, ela é muito criticada, né? Entre governo federal, estados e municípios, a divisão despesa e responsabilidades também criticada, né? E existe a permanente demanda por reforma tributária. Essa sua experiência que a Tânia menciona no executivo, né? 3 vezes prefeito, governador, lhe traz então essa crítica de uma maneira mais forte. O senhor acha que realmente é necessário fazer uma reforma tributária para equalizar melhor essa questão da partilha e as responsabilidades entre os executivos?
Sim, é preciso. Eu acho que lembrar primeiro o seguinte: o município passa a ser ente federado a partir da Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos a União e os Estados. O município não era um ente federado. Então, todo o movimento que o Constituinte fez em 88, né, na Constituição de 88, era de fortalecimento desse novo ente federado que eram os municípios, onde a vida acontece, é o velho bordão, o que existe na vida real das pessoas é o município. E o fato é que depois do arranjo e do desenho feito, o layout errou porque criou a contribuição que ficou sob o controle exclusivo do governo federal, e hoje a arrecadação do bolo tributário do Brasil está fortemente concentrado no governo federal, e os municípios, sobretudo os municípios de pequeno porte, que não têm uma grande atividade econômica, vivem à míngua, vivem com uma incapacidade plena de fazer investimentos e de resolver os seus problemas. Então eu tive, de fato, a experiência de 3 mandatos de prefeito de Campina Grande, fui 2 vezes governador da Paraíba, e se constata que o nível de vinculação orçamentário que está previsto na Constituição se mostra uma distorção para um país de características continentais como o Brasil tem. Você tem, por exemplo, 25% de obrigatoriedade de aplicação na educação. Só que você tem alguns estados ou cidades que 25% é pouco. Tem que ser mais do que 25%. E tem algumas cidades, alguns municípios, que 25% é muito, porque são cidades que arrecadam de forma extraordinária. Vou dar um exemplo, né? Algumas cidades do estado do Rio de Janeiro, né, com o auge do petróleo, com o recebimento de royalties, os prefeitos, para cumprir a meta dos 25% mínimos em educação, tinham que trocar piso da escola todo ano, né? Tinham que inventar despesa porque ele não atingiria os 25% de educação, pelo volume de receita que a cidade tinha. Então, eu acho que quando você engessa isso, é outra crítica que eu faço à nossa Constituição, é uma Constituição que se apresenta como de uma República Federativa, está lá a República Federativa do Brasil, mas funciona como um Estado unitário, porque nada menos federativo e republicano, republicano não, muito, o republicano eu tiro, o federativo, do que um sistema único de saúde. Um sistema único de saúde é próprio de Estado unitário. Né? Um sistema único de assistência social é próprio de Estado unitário e não de Estado federado. Né? Um Estado, né, um sistema único de segurança pública, como se defende hoje, também é de Estado unitário. Então, o Brasil tem layout, desenho e custo de federado e funciona como Estado unitário. Isso custa uma fortuna. Isso custa uma fortuna. Se você for olhar para o papel e a autonomia das câmaras municipais de vereadores, quando você espreme o poder de legislar dos vereadores, fica muito limitado. Se você brincar nas pequenas cidades, fica limitado às honrarias. Denominação de nome de rua, né? Medalhas de honra ao mérito, títulos de cidadania. Nas assembleias legislativas, tirando o papel de regular o orçamento próprio do Estado, o poder de legislar também das assembleias é muito pequeno. Como está ficando pequeno o poder de legislar do próprio Congresso Nacional com o fenômeno da medida provisória? A medida provisória surgiu na Constituição de 88 para substituir o famigerado decreto-lei, que era um instrumento que a ditadura militar usava para legislar. Só que o que era para corrigir um problema agravou o problema, porque a medida provisória vem sendo utilizada de forma abusiva por todos os presidentes da República, sufocam o poder legislativo, impedem o seu pleno funcionamento e distorcem por completo a representação. Então, da nossa Constituição, um modelo que na prática não funciona. Se pensou numa república federativa e se trabalha com um Estado unitário. Isso vale para o poder legislativo, isso vale para o poder judiciário. Pouco vale hoje uma decisão de primeiro grau no Brasil. estamos vendo, inclusive, todo esse debate na atualidade. Porque a decisão de primeiro grau ela tem que ser confirmada em segundo grau e muitas vezes tem que chegar na última instância. E isso custa caríssimo para o povo brasileiro. Isso custa tempo, em forma de morosidade, de ineficiência, de impunidade, e custa recursos públicos que faltam para o que é essencial para o funcionamento da sociedade. Então, o Brasil, em algum momento, vai ter que parar de imitar modelos estrangeiros, porque a gente, em dado momento, quer imitar o modelo americano, em outro momento, quer imitar o modelo europeu, não cria algo genuíno e faz com que fique um monstrengo, né? É como nós tivéssemos, vou fazer uma comparação exagerada, mas é uma fábrica de carro que começa com a colocação do pneu. Quando uma fábrica moderna, o último item que você colocar no carro, depois que ele está todo pronto, montado, é o pneu. Aqui não, aqui a gente coloca logo o pneu e depois vai tentar montar o resto do carro em cima do chassi. Então tem muita coisa para ser rediscutida, muita coisa para ser repactuada, e uma delas, sem dúvida, diz respeito à questão tributária. Porque da forma como está, o Brasil não vai resolver seus problemas. É inconcebível que um prefeito de Lagoa Seca, na Paraíba, para citar apenas um exemplo, tenha que vir a Brasília para conseguir oferecer transporte escolar para os seus estudantes e merenda para os seus alunos. Não faz sentido o grau de concentração que se faz no governo federal para serviços que são essencialíssimos no dia a dia das pessoas e que poderiam ser prestados diretamente pelas municipalidades. E o grau de concentração é enorme, isso vale, estou citando apenas um exemplo da merenda e do transporte escolar, mas vale para todas as outras formas de funcionamento dos serviços, que nós deveríamos entender como aquilo que é essencial de educação, saúde, né, segurança naturalmente, e os itens de educação incluem cultura, etc., e só, e deixa, né, o restante para a sociedade poder resolver. Aí é uma questão de convicção, de doutrina, né, desse Estado monstrengo que nós temos, com um custo bilionário. O Senado custa bilhões, a Câmara dos Deputados custa bilhões, o Poder Judiciário custa bilhões, o Poder Legislativo custa bilhões, em todos os níveis, e falta creche para o povo, e falta escola de qualidade para a população. Então, isso está tudo reproduzido na nossa Constituição e nós vamos ter que rever isso.